Hoje é sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. Vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você vai ficar por dentro dos fatos mais importantes que foram destaques no jornal Folha de Pernambuco, Rádio Folha FM e no portal Folha de Pernambuco. Da redação integrada, eu sou o Germano Rodrigues. Vamos juntos! Começo falando que o recifense está pagando mais nos supermercados na hora de comprar os alimentos da cesta básica. Pois é, a cesta básica subiu 2,21% no mês de abril na capital pernambucana, chegou ao valor de R$ 471,52. Ao converter a porcentagem, na prática ali, o aumento representa R$ 10,19 no bolso do consumidor. Todos os 12 produtos que compõem a cesta básica ficaram mais caros, o que explica a alta no valor. Como, por exemplo, a banana ficou mais cara 9,75%, já o açúcar 3,54%, o óleo de soja 3,24%, a carne 2,44%, a farinha de mandioca subiu 2,30%, o arroz nosso de cada dia 1,50% e o tomate 1,22%. O retrato da Covid-19 aqui em Pernambuco. O estado confirmou nesta sexta-feira mais 2.763 casos da Covid e 49 mortes provocadas pela doença, um dia depois de bater recorde no número diário de confirmações e ultrapassar pela primeira vez 3 mil novos doentes em 24 horas. Desde o início da pandemia, o estado totalizou 420.766 pessoas infectadas e 14.434 óbitos, infelizmente. Vamos ficar por dentro dos acontecimentos do mundo político. Olha só, com a ameaça da falta de insumos para a produção da vacina Coronavac, os governadores brasileiros fizeram um pedido de audiência com o embaixador da China, Yang Wanming, por teleconferência. O intuito do Fórum Nacional dos Governadores é tentar manter o fornecimento de insumos para a produção de vacinas contra a Covid, além de solicitar o adiantamento da entrega de doses prontas. Quem vai falar mais sobre essa audiência é a subeditora de política do jornal Folha de Pernambuco, a Carol Brito. Carol, chegou a esse pé dos governadores quererem falar com esse embaixador da China? Que história é essa?
Isso, Germano. O que aconteceu foi que nessa semana ocorreu um anúncio do Instituto Butantan de que poderia haver um atraso na entrega das vacinas da Coronavac. Eles comunicaram isso para o Ministério da Saúde essa semana. E o motivo foi justamente a falta desses insumos que são importados da China. E o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, ele disse que a postura do presidente Jair Bolsonaro é o que estava impactando na chegada desses insumos vindo da China. Um dia antes, o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele tinha dado uma declaração que foi interpretada como uma provocação aos chineses. Ele falou que existia uma guerra química no mundo atualmente. Isso foi interpretado como se fosse uma indireta para a China. Isso, claro, acabou repercutindo bastante. Os próprios governadores já rebateram essa fala e tentaram amenizar esse mal-estar. O presidente Jair Bolsonaro, logo após toda essa polêmica, ele também se manifestou dizendo que não, a intenção dele não era se referir sobre a China, que o país era um parceiro muito importante do Brasil, só que a declaração acabou não caindo muito bem. O próprio porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, ele respondeu às falas de Bolsonaro, dizendo que o país se opõe à politização da pandemia. Então, nesse cenário aí de atrasos de insumos, e que está preocupando bastante gestores e a população brasileira, essa declaração acabou caindo um pouco mal, viu, Germano?
Imagino, Carol, porque no caso, os governadores se juntarem, né, para tentar tratar de um assunto que é de responsabilidade de um presidente que representa uma nação, né?
Isso não é a primeira vez, né, Germano, que os governadores tentam tomar essa frente diplomática. A gente já falou aqui também, inclusive no podcast, sobre a carta que os governadores enviaram ao presidente americano Joe Biden. Foi. Sobre as mudanças climáticas. Eles também já tentaram fazer esse contato direto com embaixadores de outros países também. Então, é uma tentativa dos governadores de tomar um pouco essa frente diplomática diante de alguns estremecimentos que houveram aí do governo federal. A gente tem que lembrar também que o próprio governo Bolsonaro trocou recentemente o ministro das Relações Exteriores, né? Nessa tentativa de melhorar essa relação diplomática, principalmente com a China, mas ainda assim continua havendo esses ruídos, né, Germano? Recentemente houve uma preocupação muito grande em relação às aplicações da segunda dose, justamente da vacina Coronavac, né? Algumas pessoas ficaram preocupadas em não conseguirem ter a segunda dose dessa vacina, e essa notícia causa preocupação, né? Principalmente as pessoas que estão se vacinando, né? Muita gente tomou a primeira dose agora e está nessa expectativa. E aí, quando é que eu vou tomar essa segunda dose, né? E essas notícias de atraso de insumos, elas preocupam bastante a população. Mas os governadores, preocupados com esse possível atraso, eles estão tentando fazer aí esse contato. O próprio Instituto Butantan e o governo de São Paulo também estão fazendo esse apelo. Há uma expectativa de uma entrega de 30 milhões de doses previstas para setembro. E aí a ideia dos governadores é justamente tentar adiantar essas entregas para dar seguimento à vacinação.
Carol, porque daqui para setembro, olha quanta situação vai rolar até lá. Né? Todo dia a gente confere o boletim, né? Não somente aqui de Pernambuco, mas em todo o país. Todos os dias morrem milhares de pessoas em relação à Covid, ou seja, a falta de vacina. Imagine esperar até setembro, outubro, para que se possa vacinar a maioria da população. É surreal, né?
É isso. Havia uma expectativa muito grande dos governadores em relação à entrega da vacina russa, Sputnik, mas ela acabou não sendo autorizada pela Anvisa, né? Existe uma série de questões técnicas aí que precisam ser respondidas também. O governo conseguiu a liberação de novos lotes da vacina de Oxford. Chegaram também alguns lotes da vacina da Pfizer, né, também. Mas ainda tem essa luta para conseguir mais insumos, porque a demanda é muito grande, né? A população brasileira, ela é muito grande, né, Germano? Então, a gente tem uma demanda maior, ainda mais que não é só uma dose, né? São duas. Então.
Eu até conversei com uma médica, uma infectologista, para saber, né, vou supor, se uma senhora tomou a primeira dose agora, estava estimada para tomar a segunda dose, vamos supor, da Coronavac, que necessitava mais ou menos 15 dias e não tem a vacina, e caso não tenha vacina, se perde toda a eficácia? A médica disse que não perde a eficácia, né, já que mais o resultado completo mesmo da imunidade no corpo do ser humano é ter que tomar as duas doses completas. Mas ela falou que não interfere tanto, né, não interfere tanto em relação à demora da segunda dose, desde que ela seja dada para que o anticorpo, né, o anticorpo da vacina, seja formado e assim você ficar protegido. Carol, e em falar de Covid, vacina, durante toda a semana nós acompanhamos aqui no podcast Folha Notícias, com você e com a Renata Bezerra de Mello, toda a situação da CPI da pandemia, que foi montada lá em Brasília, onde começou a ouvir os ex-secretários de saúde, o ex-ministro de saúde do governo federal. E hoje está mais tranquilo, né? Porque tem novas datas, novas pessoas que serão ouvidas nas próximas semanas, né?
Isso, essa semana foi bastante movimentada aí pela escuta dos ex-ministros Mandetta e Nelson Teich. Também foi ouvido o atual ministro, o Marcelo Queiroga, né, essa semana. E aí a expectativa maior para a próxima semana, Germano, continua sendo o Eduardo Pazuello, né, que adiou a convocação nessa semana e acabou ficando para o dia 19 a convocação dele. Ainda vai demorar um pouquinho, é na próxima semana outra ainda, mas os senadores já adiantaram que não vão aturar mais um adiamento. do ex-ministro. Eles querem que ele seja convocado e que ele vá. É, antes ainda da manifestação de Pazuello, a gente tem os depoimentos do presidente e diretor da Anvisa, o Antônio Barra Torres, que vai ser na próxima terça-feira. Tem também uma outra convocação muito aguardada, que é do Fábio Asgarten, que é um secretário de comunicação que deu uma entrevista bastante ruidosa aí para a Veja faz algumas semanas, criticando a questão do atraso de vacinas e fazendo algumas pontuações aí em relação à gestão de Pazuello. Vai ter também o representante da Pfizer, que é uma expectativa muito grande sobre esse depoimento também, porque a Pfizer teria oferecido as vacinas para o governo federal ainda no meio do ano de 2020 e o governo não teria se interessado na compra dessa vacina. Então, como esse é um dos motes muito aguardados pela CPI, essa questão do atraso das vacinas, esse depoimento também é muito esperado. E também vai ter o depoimento, aí, esse já na outra semana, que é o do Ernesto Araújo, que também é muito esperado, porque ele sempre teve uma atuação muito crítica em relação à China, né, nessa área diplomática. Então vai ser ele, o Pazuello e a Maíra Ribeiro, que é conhecida pela alcunha de Capitã Cloroquina. Uma convocação foi pedida, mas ainda não foi aprovada. Então, tem esses depoimentos aí para a próxima semana. A CPI vai ter muito trabalho pela frente.
É, então vamos aguardar aí, vamos acompanhar passo a passo, dia a dia, né, dessas pessoas que irão ser ouvidas na CPI da pandemia. Carol, eu agradeço muito aí por essas informações. Na próxima semana a gente volta a se falar. Para você, um forte abraço e um bom final de semana.
Um abraço, Germano. Bom fim de semana e a gente se vê na próxima.
Tá bom. Ei, vem cá. Você usa o aplicativo Telegram? Você sabia que com ele você pode ficar ainda mais ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco? Com o Telegram, você recebe boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos como gastronomia, pets, tecnologia e games, streaming e muito mais. Nós estamos onde você está. Fique antenado com a gente através do Telegram. E o assunto agora é música aqui no podcast Folha Notícias. Uma boa pedida para o final de semana que está vindo por aí. Vamos falar do novo single da cantora Pabllo Vittar, que está prestes a lançar o seu quarto álbum. E parece, olha só, que tem forró nessa nova música. Para saber mais, eu vou conversar agora com o nosso jornalista do Cultura Mais, Folha de Pernambuco. Bruno, Pabllo sempre inovando, né? Parece que ele e a Anitta ficam competindo aí ao lançar essas músicas diversas durante o ano, né?
Pois é, Germano. Pabllo Vittar deu uma coletiva, né, no início dessa sexta-feira. Ela lançou a música Ama Sofre História, que é uma sofrência, né? Traz ritmos do Nordeste para a música, que ela sempre traz, né? Mas ela sempre dá um jeito de trazer algo diferente para a música dela. Ela falou com uma folha de Pernambuco, né? Gravou até um vídeo especial para a gente, para eles. E deu detalhes de como vai ser esse próximo disco, que é o quarto da carreira já, em quase 4 anos, né? Quase 5 anos. E a gente espera só coisa boa, né?
Não, e toda música que ela lança aí vira hit nacional e até internacional, né, Bruno? Vai ter forró mesmo aí nessa nova música?
É uma mistura de forró com uma rocha, tem um pouquinho de pop, né? Ela gosta de mexer com esses ritmos. Na verdade, ela já vinha trazendo forró desde esse último CD, né? Tipo, com a música Eu Vou. E agora ela trouxe novamente e é o que provavelmente deve ter mais nesse novo CD, segundo ela, né? Pabllo já trouxe Pagodão Baiano, já trouxe funk, já trouxe brega, já trouxe brega funk, várias músicas, trouxe piseiro. E agora vai ser a fase forrozeira. E ela sempre disse que as referências dela eram nordestinas, né? Ela nasceu no Maranhão, mora em Uberlândia, com a família em Minas Gerais. E as referências dela eram nordestinas. Tinha a Companhia do Calypso, Joelma do Calypso, Calcinha Preta. Então, que tinha um forte público no Nordeste, né? Essas bandas fervilham aqui, né, no Nordeste. Então, o Pablo vem aí com essa musicalidade, com essas referências, e eu tenho super orgulho de cantar isso e estar fazendo sucesso com isso, né? Que é o que importa.
Não tem como fugir da musicalidade, né? Já que é do Maranhão, faz parte da região norte, nordeste aqui, né? Então não tem como fugir muito do ritmo do forró, do baião. Então ela está sendo esperta pelo que está vendo, né, o Bruno, para colocar esse ritmo junto aos demais sucessos que ela tem espalhado aí, né?
Pois é. E como ela tem muito isso de trazer videoclipes também, né? E aí, nesse videoclipe, ela está trazendo referência de novela mexicana, que é de Rubi. Ela traz a referência da princesa Diana. Então, são muitas coisas, né, que ela traz, né, nesse clipe.
O Bruno já lançou, tem data para lançar? Porque eu acompanho alguns cantores, então, eu sei que eles têm data para lançar no YouTube, data para lançar na mídia, como que é?
O clipe já foi lançado hoje, né, agora à tarde, está bem fresquinho para o público, e o CD deve vir ainda nesse primeiro semestre do ano.
Esse assunto que estamos colocando no podcast Folha Notícias, ele vai ser destaque no nosso jornal Folha de Pernambuco neste final de semana, né?
A gente traz essa entrevista com ela, que rolou nesta sexta-feira. Ela fez uma abertura para a imprensa e aí ela falou com a gente também, né? Respondeu as nossas perguntas. Ela que é sempre muito atenta, assim, vale salientar a música, ela é muito atenta aos jornalistas que estão fora do eixo Rio-São Paulo. Isso é muito importante, porque a gente tem um trabalho, né? Você, Germano, entende bem que a gente tem um trabalho aqui diário. E Pablo é uma das pessoas mais atenciosas que temos, viu, no meio artístico. Ela nunca se nega da entrevista. Quando ela não pode, ela reagenda. É uma pessoa muito, muito atenciosa mesmo, muito carinhosa com o nosso trabalho.
Bacana esse reconhecimento, né? E qual é o nome da música, Bruno?
É Ama, Sofre e Chora.
Ah, que bacana, que bacana. E então quer dizer que já quem está ouvindo a gente vai ouvir, que ficar, né, quiser ficar curioso aí, quiser saber mais, já pode acessar aí, baixar no podcast, né, de músicas prediletas, junto com o nosso podcast também de assuntos, e ouvir a música, né?
Pois é, e também pode acessar a matéria que já está no ar na Folha.
Então,
portal, né? Tá sem pressa amanhã. E já demos uma adiantada hoje no nosso portal.
Bruno, então agradeço muito aí a sua participação e, como a gente já sabe, a gente está aprendendo aqui com o Bruno, que sempre tem uma novidade, é uma matéria exclusiva, e antes de jogar, né, na mídia, ele passa aqui no podcast Folha Notícias e dá como, por exemplo, como se fosse uma exclusiva, né, Bruno?
Pois é, obrigado, Germano, mais uma vez pela chamada. Estamos sempre por aqui. Leiam, escutem a gente também.
Ok, Bruno, muito obrigado para você. Um forte abraço, viu?
Abraço, tchau, tchau.
A edição do podcast Folha Notícias desta sexta-feira, 7 de maio de 2021, chega ao fim. Você pode ouvir o podcast Folha Notícias sempre que quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio, SoundCloud e Spotify e procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Aí você acessa onde e quando você quiser. Sou o Germano Rodrigues, da produção e apresentação, na edição Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues, e na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Para você, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira. Tchau!